Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
Eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova o uso da Lei Rouanet para apoio à cultura regional.
Comissão de Educação vai debater violência nas escolas.
Lei Geral do Esporte avança no Senado e segue para a votação em plenário.
Boa noite.
Boa noite.
Avançou no Senado o projeto que cria a Lei Geral do Esporte. A proposta reúne regras sobre o desporto, que tratam desde a política de prevenção ao doping até a gestão de fundos de financiamento da atividade, corrupção no esporte, racismo, doações e patrocínios.
Aprovada pela Comissão de Educação na manhã de hoje, o texto segue agora para análise do plenário. Repórter Yara Farias Borges.
O projeto de lei institui a nova Lei Geral do Esporte ao revogar legislações existentes, como a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor, a Lei de Incentivo ao Esporte e o Bolsa Atleta, para regulamentar a prática desportiva no país e consolidar a atividade em uma única norma. Aprovada pelo Senado em junho do ano passado, a proposta foi alterada na Câmara e voltou à análise dos senadores. A relatora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, quer discutir aprimoramentos à lei, especialmente em relação a repasses para entidades esportivas.
Me sinto extremamente tranquila com o apoio de todos vocês em ter tomado decisões que, nesse momento, nós focamos na lei geral, já me comprometendo, no momento certo, oportuno, nessa casa, de discutirmos esses repasses de uma forma equilibrada, de uma forma justa.
O projeto é resultado do trabalho de comissão de juristas constituída no Senado para elaborar um código desportivo consolidado. A proposta segue para o plenário.
A Comissão de Educação também aprovou requerimentos para debater os casos de violência nas escolas. A comissão deve realizar pelo menos 2 encontros sobre o assunto. O tema ganhou repercussão nacional após uma série de ataques a escolas no último mês.
Na semana passada, um homem invadiu uma creche na cidade de Blumenau, Santa Catarina, matou 4 crianças e feriu outras 4. Os senadores lamentaram em plenário mais um ataque ocorrido em escola no país. Nesta terça-feira, um estudante feriu 3 colegas em Santa Teresa de Goiás. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Depois de lamentar mais um caso de violência escolar, desta vez ocorrido em Santa Teresa de Goiás, o senador Jorge Cajuru, do PSB, criticou as plataformas por não terem se aliado ao governo federal contra a guerra digital nas redes sociais. Segundo Cajuru, apesar de o ministro da Justiça, Flávio Dino, ter pedido a retirada do ar de mensagens que incitam à violência nas escolas, nada foi feito por essas empresas da área de tecnologia.
Isso não pode ser tolerado. Plataformas de redes sociais não podem ficar à margem da lei e se permitirem servir de palco para incitação ao crime.
Já o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, anunciou a apresentação de um projeto para penalizar com mais rigor os autores de homicídio e lesão corporal que cometerem esses crimes nas dependências ou nas imediações de escolas. Diante da repercussão dos recentes casos, a Comissão de Educação vai realizar pelo menos 2 audiências públicas para discutir o problema com pesquisadores, gestores e representantes do governo federal. As datas das audiências ainda serão definidas.
O plenário do Senado aprovou um projeto que incentiva empresas e pessoas físicas a patrocinar projetos de música regional por meio da Lei Rouanet.
A proposta também trata da participação de artistas locais e regionais em projetos de escolas públicas de educação básica e de entidades sem fins lucrativos. O texto segue para a sanção. Repórter Janaína Araújo.
A proposta permite o uso dos recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, para estimular a participação de artistas locais e regionais em projetos de escolas públicas de educação básica e de entidades sem fins lucrativos. O projeto de lei também inclui a música regional entre os segmentos atendidos por doações e patrocínios à produção cultural. Relator na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o então senador Luiz Pastore ressaltou que a proposta busca a efetiva valorização da produção musical de cada uma das regiões brasileiras, ao incluir a música regional como beneficiária de incentivos decorrentes de renúncias fiscais facultadas pela legislação que criou o PRONAC, conhecida como Lei Rouanet. Ele também apontou o benefício para os artistas locais em geral.
Na medida em que os recursos do PRONAC previstos na Lei Rouanet puderem ser canalizados para entidades e escolas sem fins lucrativos, os artistas receberão mais estímulos em suas artes, de tal modo que a cultura local será fortalecida e possibilitará a divulgação e desenvolvimento das atividades artísticas locais, incrementando a cultura daquela comunidade.
A Comissão de Assuntos Econômicos adiou a votação de 2 pedidos de empréstimos internacionais para o BNDES, no valor de US$ 1,750 bilhões.
Os senadores querem ouvir antes da votação representantes do banco sobre os financiamentos. Reportagem de Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos decidiu ouvir representantes do BNDES antes de votar 2 pedidos de empréstimos internacionais que totalizam US$ 1,750 bilhões para a instituição. Os financiamentos foram pedidos ainda no governo Bolsonaro, para que o BNDES pudesse apoiar micro, pequenas e médias empresas a superar as dificuldades advindas com a pandemia. Senadores como Cid Gomes, do PDT do Ceará, querem saber se os motivos ainda são justificados e se estados ou municípios não poderiam ser prejudicados com a concentração desses recursos no governo federal.
Vamos dizer assim, ocupar dessas agências multilaterais que têm já cotas pré-definidas para os países. 750 bilhões do Banco Interamericano para o BNDES e US$ 1 bilhão do novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco do BRICS, para também o governo federal, isso, a meu juízo, requer, merece uma atenção, uma preocupação, uma discussão.
Alessandro Vieira, senador do PSDB de Sergipe, lembrou também que a documentação sobre a capacidade de captar os empréstimos teria que ser atualizada, já que ela data de 2020.
O senador Everton, do PDT do Maranhão, considerou que os primeiros 100 dias do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se caracterizaram pela volta ao Estado Democrático de Direito e pelo relançamento de programas e políticas destinados a resolver os problemas da vida real da população, como o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família.
Segundo o parlamentar, mesmo com os ataques de 8 de janeiro e todas as dificuldades, houve mudanças de como o mundo enxerga o Brasil e o Brasil enxerga o mundo.
Basta ver as agendas que nós tivemos, os convites que se abriram, o diálogo que se começa a abrir, as expectativas de acordos comerciais internacionais, a expectativa que se tem de se fazer com que as coisas funcionem.
Já o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, considerou negativas as mudanças ocorridas nas políticas ambiental e de valorização da família, assim como na política armamentista. Marinho centrou suas críticas no campo da economia, ao afirmar que a administração de Luiz Inácio Lula da Silva está repetindo os erros da ex-presidente Dilma Rousseff, com os mesmos personagens, critérios e a mesma prática.
O senador condenou especialmente os ataques governamentais contra a política do Banco Central. Ele também criticou a modificação por decreto do novo marco regulatório do saneamento básico.
100 milhões de brasileiros sem esgoto nesse país. E o presidente disse que quer dar um voto de confiança às empresas estatais que tiveram esse voto por quase 40 anos e demonstrar a sua ineficácia e a sua ineficiência.
Os senadores vão presidir as 3 primeiras comissões mistas de medidas provisórias instaladas.
O governo desistiu de uma MP e decidiu enviar um projeto de lei para garantir à União o voto de desempate em disputas no CARF do Ministério da Fazenda. Repórter Érica Christian.
Após acordo, caberá ao Senado presidir as 3 primeiras comissões mistas das medidas provisórias instaladas e à Câmara a relatoria. O senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, vai comandar a da MP da estrutura de governo do presidente Lula. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, será o responsável pela comissão mista da MP do Minha Casa Minha Vida e Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, a da MP do Novo Bolsa Família. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, confirmou a desistência da votação da MP do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que garante vitória da União nos casos de empate de julgamentos sobre cobrança de impostos. impostos. Segundo ele, será enviado ainda nesta semana um projeto de lei com o mesmo teor.
Diante da realidade dada, que nós não conseguiríamos a instalação da comissão mista da MP do CARF, o governo entendeu que era mais conveniente a apresentação de projeto de lei de regime de urgência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.